Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 25 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvanei José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado neste momento na Praça São Pedro e a temperatura em torno dos 31 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre a velhice na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro. Na catequese, o Papa enfatizou que, com todo o nosso progresso e com todo o nosso bem-estar, nos tornamos realmente uma sociedade do cansaço. Papa sobre o massacre no Texas. É hora de dizer basta ao tráfico indiscriminado de armas. A dor ainda do Papa pelos desastres no Canadá e Michigan. Na manhã desta quarta-feira, o Papa se encontrou com uma delegação do Fundo Global de Solidariedade. A economia precisa de conversão. E o Papa recordou o Dia da Pátria dele na Argentina. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Nesse dia 25, a Igreja recorda Santa Maria Madalena de Pazzi. Batizada com o nome de Catarina, nasceu em 1566, crescendo na sua cidade natal, Florença. A origem da família Pazzi lhe proporcionava acesso ao luxo, às bibliotecas, a benfeitorias da corte dos Médici. Sua sensibilidade, atraída pelo aprendizado intelectual e espiritual, fez com que abrisse mão dos prazeres terrenos, do luxo e das vaidades. Contrariando o desejo dos pais, aos 16 anos entregou-se à vida religiosa, ingressando no convento das Carmelitas Descalças. Viveu experiências místicas, onde eram comuns os êxtases durante a penitência, oração e contemplação, originando extraordinárias visões proféticas. Para que essas revelações não se perdessem, seu superior ordenou que três irmãs anotassem fielmente as palavras que ela dizia nas ocasiões. Morreu aos 41 anos, em 1605, no convento Santa Maria dos Anjos, que hoje leva o seu nome, em Florença. 2 anos mais tarde, foi canonizada pelo Papa Clemente IX. O apelo do Papa Francisco após a catequese na audiência geral desta quarta-feira.
O cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas.
Meu coração está abalado pelo massacre na escola primária do Texas. Eu rezo pelas crianças, pelos adultos mortos e por suas famílias. É hora de dizer basta para o tráfico indiscriminado de armas. Devemos nos comprometer para que tais tragédias nunca mais possam acontecer. Palavras do Papa Francisco após a sua catequese na audiência geral na Praça São Pedro, na manhã desta quarta-feira. A reação dos bispos estadunidenses foi imediata, em particular o cardeal Blaise Cupich, arcebispo de Chicago, condenou as leis sobre a posse de armas. Devemos chorar e nos aprofundarmos na dor. Mas depois devemos estar prontos para agir. Já passaram-se 10 anos desde o massacre de Sandy Hook, também uma escola primária, na qual 20 das 26 vítimas eram crianças. Recordando aquela e as muitas outras tragédias que ocorreram nos Estados Unidos nos últimos anos, o prelado se perguntou: o que esperamos para nossos filhos? Que, como regulamento de sua escola, aprendam a se comportar no caso de um ataque armado? Que se sintam em perigo simplesmente fazendo o que a sociedade diz ser um bem para eles? Ir à escola? Que chegam a se questionar se tem futuro? Dom Cupich apoiado por todos os bispos dos Estados Unidos, pediu a todos que imaginassem ser um pai ou uma mãe com um filho naquela escola. E depois, imaginem ter que enterrá-los. Todo o país está cheio de armas. Temos mais armas de fogo do que pessoas, afirma ainda Don Cupid. Embora nem sempre tenha sido assim, os tiroteios em massa se tornaram uma realidade diária nos Estados Unidos de hoje. O direito de posse de armas nunca será mais importante do que a vida humana, conclui Don Cupid, acrescentando: nossos filhos também têm direitos, e nossos agentes eleitos têm o dever moral de protegê-los. Papa Francisco se encontrou com fiéis e peregrinos durante a audiência geral e voltou a falar mais uma vez sobre a velhice. Maria Ângela Jagurapa.
O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre a velhice na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro, que teve como tema Eclesiastes, a noite incerta do sentido e das coisas da vida. O livro de Coelet é outra joia inserida na Bíblia. Surpreende o seu famoso refrão: tudo é vaidade, tudo é neblina, fumaça, vazio. Segundo o pontífice, diante de uma realidade que em certos momentos parece acabar no nada, o caminho da indiferença também pode nos parecer o único remédio para uma dolorosa desilusão, fazendo surgir em nós perguntas como: será que nossos esforços mudaram o mundo? Alguém talvez é capaz de fazer valer a diferença entre o justo e o injusto? Parece que tudo isso é inútil. Por que fazer tanto esforço?
É uma espécie de intuição negativa que pode apresentar-se em ogni stagione della vita.
É uma espécie de intuição negativa que pode surgir em qualquer estação da vida, mas não há dúvida de que a velhice torna quase inevitável o encontro com o desencanto. E assim a resistência da velhice aos efeitos desmoralizantes deste desencanto é decisiva. Se os idosos que já viram de tudo conservam intacta sua paixão pela justiça, então há esperança para o amor e também para a fé. E para o mundo contemporâneo, a passagem por esta crise tornou-se crucial, uma crise salutar. Porque uma cultura que presume medir tudo e manipular tudo também acaba produzindo uma desmoralização coletiva do sentido, do amor e do bem. Segundo Francisco, para nossa cultura moderna, que gostaria de entregar praticamente tudo ao conhecimento exato das coisas, o aparecimento desta nova razão cínica, que soma conhecimento e irresponsabilidade, é uma reação muito dura. De fato, o conhecimento que nos isenta da moralidade parece ser, a princípio, uma fonte de liberdade, de energia, mas logo se transforma numa paralisia da alma. Com sua ironia, o Eclesiastes desmascara esta tentação fatal de uma onipotência do saber, um delírio de onisciência que gera uma impotência da vontade. Os monges da mais antiga tradição cristã haviam identificado com precisão esta doença da alma, que de repente descobre a vaidade do conhecimento sem fé e sem moral, a ilusão da verdade sem justiça. Eles a chamavam de assídia. Esta é uma das tentações de todos e também dos idosos, mas pertence a todos. Não se trata simplesmente de preguiça, não se trata simplesmente de depressão, ao contrário, é a rendição ao conhecimento do mundo sem paixão pela justiça e pela ação consequente.
De fato, com tutto il nostro progresso, com tutto il nostro benessere, siamo davvero diventati società della stanchezza.
Na verdade, com todo o nosso progresso e com todo o nosso bem-estar, nos tornamos realmente uma sociedade do cansaço. Pensem um pouco nisso. Somos uma sociedade do cansaço. Devíamos produzir bem-estar generalizado e toleramos um mercado cientificamente seletivo da saúde. Devíamos colocar um limite intransponível à paz e vemos surgir guerras cada vez mais implacáveis contra pessoas indefesas. A ciência avança, é claro, e isso é um bem, mas a sabedoria da vida é algo completamente diferente e parece estar paralisada. De acordo com Francisco, esse tipo de razão irresponsável tira o sentido e energias também do conhecimento da verdade. Não é por acaso que a nossa seja a época das fake news, superstições coletivas e verdades pseudocientíficas. É curioso, nessa cultura do saber, de conhecer todas as coisas, até mesmo a precisão do conhecimento, se difundiram muitas bruxarias, mas bruxarias cultas. É bruxaria com uma certa cultura, mas que leva você a uma vida de superstição. Por um lado, para ir adiante com a inteligência no conhecimento das coisas até as raízes. Por outro, a alma que precisa de outra coisa e toma o caminho das superstições e acaba nas bruxarias. Segundo o Papa, a velhice pode aprender da sabedoria irônica do Eclesiastes a arte de levar à luz o engano escondido no delírio de uma verdade da mente desprovida de afetos pela justiça. Coragem a todos nós idosos, coragem e adiante. Temos uma missão muito grande no mundo. Mas, por favor, não buscar refúgio nesse idealismo um pouco não concreto, não real, sem raízes, digamos claramente, nas bruxarias da vida, concluiu o Papa concedendo a todos a sua bênção apostólica.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Espírito Santo.
Uma tempestade no sudeste do Canadá, um tornado e uma pequena cidade do estado de Michigan, nos Estados Unidos. Dois desastres naturais, infelizmente caracterizados por vítimas, assim como muita destruição. Para ambas as populações afetadas, o Papa Francisco, através do cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, enviou suas orações e solidariedade em dois telegramas dirigidos, respectivamente, ao presidente da Conferência Episcopal Canadense, Dom Raymond Poisson, e ao bispo da cidade de Gaylord, Dom Jeffrey Walsh, atingida pelo tornado. No Canadá, as províncias mais atingidas foram a de Ontário e Quebec, as mais populosas do país, onde a tempestade, que durou 2 horas na tarde de sábado, atingiu a área com ventos de mais de 130 km por hora, causando a morte de pelo menos 8 pessoas. Para as vítimas, lê-se na mensagem de condolências, Francisco ofereceu orações de sufrágio, assim como por todos aqueles que sofrem os efeitos desta calamidade, acompanhando com sua bênção especial para as autoridades civis, que continuam a fornecer a assistência necessária. Um cenário não muito diferente ocorreu na pequena cidade de Gaylord, no norte de Michigan, onde há 3 dias um raro tornado de extrema violência devastou a pequena comunidade de pouco mais de 4 mil pessoas, matando pelo menos uma pessoa e ferindo mais de 40, pois arrancou telhados de prédios e derrubou árvores e linhas elétricas. Mais uma vez, Francisco, dizendo que estava entristecido pelo ocorrido, expressou intensa solidariedade a todos os afetados por esse desastre natural, invocando a bênção do céu para os mortos, os feridos, os deslocados e os envolvidos no esforço de socorro. Ainda durante a audiência geral nesta manhã na Praça São Pedro, o Papa, falando em espanhol, recordou o Dia da Pátria da Argentina, ou seja, da sua pátria. Andressa Colé.
A terra natal do Papa Francisco está em festa nesta quarta-feira, 25 de maio, e Dia da Pátria na Argentina. Durante a audiência geral, no momento de saudar os peregrinos de diversos países, o pontífice se dirigiu aos fiéis de língua espanhola, em especial os argentinos, ao afirmar:
Pidamos ao Senhor que nos preserve del desencanto.
Peçamos ao Senhor que nos preserve do desencanto e nos conceda a sabedoria e o bom humor dos idosos para nunca deixar de trabalhar pela justiça. E já que também tem um bom grupo de argentinos e neste dia da festa nacional da nossa pátria, envio a vocês e a todo o povo argentino minhas cordiais saudações. Deus os abençoe.
A vocês e a todo o povo argentino. Deus os bendiga. Muitas graças.
A data é de feriado nacional para se comemorar a Revolução de Maio. O dia de 25 de maio de 1810 relembra os dias que antecederam a Revolução e também celebra uma das etapas fundamentais que 6 anos depois levaram à proclamação da independência do país em 9 de julho de 1816. Para comemorar o aniversário, a mídia pública do país oferece uma programação especial. O canal de TV, por exemplo, tradicionalmente transmite a missa e a cerimônia do Tedel ao vivo, direto da Catedral Metropolitana de Buenos Aires, no Dia da Pátria. A celebração religiosa será presidida pelo arcebispo e primaz da Argentina, Dom Mário Poli, e vai contar com a presença do presidente do país, Alberto Fernandes.
E o Papa Francisco, nessa manhã, também se encontrou com os membros do Fundo Global de Solidariedade. Quem nos conta um pouquinho é o padre Pedro André.
Na manhã desta quarta-feira, 25 de maio, o Papa Francisco se encontrou com uma delegação do Fundo Global de Solidariedade. O Papa iniciou dizendo que havia um discurso preparado, que poderia ser lido por eles depois, mas que preferia falar de forma espontânea. O Papa iniciou dizendo: "Agradeço por este encontro, porque eu gosto quando as pessoas estão nas fronteiras, nas periferias. Simplesmente porque Jesus andou pelas periferias. Ele esteve ali para mostrar o Evangelho. As periferias, sejam do corpo, sejam da alma, porque tem gente que está bem, mas a sua alma está destruída, despedaçada. Ir também até eles. Tantas pessoas têm necessidade da proximidade." Continuando, Francisco afirmou que a proximidade é o estilo de Deus. Ele mesmo disse: "Pois qual é a grande nação que tem deuses tão próximos como o Senhor nosso Deus?" Por isso, aquelas expressões religiosas, quer sejam de congregações religiosas, quer sejam de cristãos que se atacam para conservar a fé, são uma reedição do farisaísmo mais antigo, porque eles querem ter a alma limpa, mas com este comportamento talvez terão a alma purificada, porém com o coração sujo pelo egoísmo. Ao contrário, ir às periferias, ir ao encontro das pessoas que não são levadas em conta, os descartados pela sociedade, porque estamos vivendo a cultura do descarte e se descartam as pessoas, ir ali é fazer aquilo que Jesus fez. Ao tratar do tema dos migrantes, o pontífice afirmou: "Vocês elaboraram 4 passos, acolher, acompanhar, promover e integrar. Com os migrantes se deve fazer este caminho de integração na sociedade. Não é uma obra de beneficência, com os migrantes deixando-os à própria sorte. Não, é apoiá-los e integrá-los com a educação, a inserção no mundo do trabalho, com todas estas coisas. Um migrante não integrado está na metade do caminho e isso é perigoso. É perigoso para ele, pobrezinho, porque será sempre um mendicante. É também perigoso para todos. É preciso integrá-los, pois eles não devem ser considerados como uma pedrinha no sapato que incomoda." O Papa recordou que, de certa forma, todos somos filhos ou netos de migrantes e que não se deve perder essa memória. Segundo o Papa, para que a Europa possa se desenvolver, ela tem necessidade dos migrantes, sobretudo por causa do inverno demográfico. As palavras-chave neste processo são a acolhida, a integração e a fraternidade. Ao tratar do tema economia, o Papa disse: "A economia precisa de conversão, deve se converter agora. Devemos passar da economia liberal à economia compartilhada pelas pessoas, a uma economia comunitária." Ainda neste mesmo tema, Francisco disse: "Não podemos viver com uma economia com raízes liberais e do iluminismo, nem com uma economia com raízes que vem do comunismo. É necessária uma economia cristã." existem homens e mulheres que estão pensando numa economia mais enraizada no povo. Ao concluir suas palavras, o Papa os incentivou. Sigam em frente, sujem as mãos, arrisquem-se e olhem para tantas periferias, Sudeste Asiático, parte da África, parte da América Latina. Tantas periferias, tantas, que machucam o coração. Obrigado pelo trabalho de vocês. Rezem a meu favor, não contra. Obrigado. O Papa concluiu sua mensagem abençoando os participantes do encontro.
Como se celebram 100 anos de serviço aos pobres? Não há tempo nem espaço para autocelebrações. Como se dissesse, olha como somos bons, ou para uma lista de obras e estatísticas. Celebram-se 100 anos olhando não para o passado, mas para o presente, encontrando-se como comunidade para a celebração da missa e, em seguida, para tomar suco de laranja e comer sanduíche, para desenvolver em fraternidade a rede de caridade concreta para o amanhã. Aquela criança deve ser visitada pelo dentista e para sua mãe é necessário um controle ginecológico. Aqui está a fotografia da comunidade do Dispensário Pediátrico Santa Marta, que na tarde do último domingo celebrou com um estilo de sobriedade e família os 100 anos de serviço com a missa na Basílica de São Pedro. E depois, na simplicidade, com um momento de convívio entre as famílias pobres atendidas, voluntários e benfeitores. A missa foi presidida, no altar da cátedra, pelo cardeal Konrad Krajewski, que, como esmoleiro de sua santidade, é presidente da fundação do dispensário. Com ele, concelebraram o seu antecessor, o arcebispo Guido Pozzo, e 5 sacerdotes que colaboram a serviço da caridade. No início da celebração, o cardeal Krajewski agradeceu a irmã Antonieta Colatti, durante 10 anos, diretora do dispensário, pelo seu serviço, e apresentou a nova responsável, irmã Ana Luísa Rizzello, que relança a presença missionária na vanguarda desde o primeiro dia das irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Lembrar às crianças que acolhemos que elas são amadas por Deus. Este é o significado mais autêntico da missão do dispensário, nas palavras proferidas pelo padre Francisco Mazzitelli, responsável do escritório da Esmolaria Apostólica, durante sua homilia. Fazer sentir a maternidade da Igreja, concluiu ele, e também ajudar cada um a se sentir como um filho. As canções durante a celebração foram cantadas pelos meninos do mini-coro de Rovereto, que também cantaram a canção La Gioia dei Bambini, Alegria das Crianças, dedicada ao centenário. Verdadeiro consultório familiar, o dispensário iniciou esse trabalho de atenção às crianças pobres e suas famílias em 1922, com a bênção do Papa Pio XI, distribuindo leite em pó. Hoje são 420 crianças que, com suas mães, são atendidas gratuitamente por médicos voluntários. É um serviço cada vez mais completo e atento às reais necessidades de cada um, com especial atenção às famílias estrangeiras que não têm assistência médica na Itália. Agora, há também um eloquente sinal a mais na sede do dispensário, ao lado da entrada do Perugino. A imagem de Nossa Senhora que acolhe a criança, abençoada na última quarta-feira pelo Papa Francisco, vizinho do dispensário. Mais de 1,5 milhão de crianças estão expostas a maior risco de doenças relacionadas à água, afogamento e desnutrição por causa das extensas inundações no nordeste de Bangladesh. O Unicef está em campo com parcerias governamentais e não governamentais para responder às necessidades urgentes de segurança, saúde, nutrição, água potável e educação para as crianças e suas famílias. Mais de 4 milhões de pessoas em 5 distritos no nordeste de Bangladesh foram atingidas por grandes inundações. As regiões de Sileh e Sunamaji foram os distritos mais atingidos, com água superando os níveis de perigo. os terrenos agrícolas e as infraestruturas básicas, incluindo usinas elétricas e escolas, ficaram submersos. Foram verificados casos de diarreia, infecções respiratórias e doenças de pele. Pelo menos 3 crianças morreram após terem sido atingidas por um raio. Centenas de escolas foram fechadas, o que compromete ainda mais a educação das crianças. Após 18 meses de fechamento escolar devido à pandemia nos últimos anos, as crianças estão mais uma vez perdendo a oportunidade de aprender. Os danos às vidas, às casas e às escolas são dramáticos. Nesse desastre, como em muitos outros, as crianças são as mais vulneráveis. O UNICEF está em campo para proteger as crianças e responder às suas necessidades urgentes, apoiando o governo e trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros locais, disse Sheldon Yet, representante do UNICEF em Bangladesh. O UNICEF está apoiando a resposta do governo de Bangladesh às inundações com fornecimento de água potável, kits de higiene, leite terapêutico e kits educacionais. O UNICEF também está trabalhando junto ao Departamento de Serviços Sociais para garantir que os assistentes sociais estejam preparados para proteger a segurança das crianças. A sensibilização da comunidade sobre a prevenção de afogamentos é o centro da questão. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá!